o texto de Provérbios 3. Eu não vou fugir do tema anual, o dos pilares da igreja. Não vou fugir do mês da família. Vou tentar relacionar tudo da melhor maneira possível. Obrigado, Johan. Para falar sobre relacionamentos hoje aqui na igreja. Não um relacionamento conjugal, não um relacionamento de amizade, mas um relacionamento de um pai para um filho. De um pai que ama o seu filho, de um pai que quer o seu filho pertinho para cuidar dele. Provérbios 3, 11 e 12. E para começar essa explanação, vamos ler esse versículo. Diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão. 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Eu tenho aprendido nessa minha pouca idade, né, não é tão pouca, mas é pouca, que quando meu pai me disciplina, ele não faz porque ele não me ama, ele não faz porque ele quer meu mal, mas simplesmente porque o meu pai, ele quer o meu bem. Ele quer cuidar de mim, ele quer que eu seja feliz, ele quer que eu vá por caminhos certos e corretos. E da mesma forma é com o nosso Deus. O nosso Deus, nosso Pai Celestial, às vezes ele nos diz não, às vezes ele fala para a gente, não vai por esse caminho, às vezes ele tira algumas amizades de nossas vidas, termina algumas coisas que a gente, naquele momento nós queríamos que fosse realidade e a gente não entende. Mas o nosso Deus, ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão insondável, que vê o que a gente não vê, que sonha o que a gente não sonha, que projeta o que a gente nem chegou à nossa mente ainda. Esse é o nosso Deus. E para decorrer esse texto, eu não vou me prender no texto de Provérbios, ele é só um texto norteador. A mensagem que Deus colocou no meu coração mesmo se encontra lá em Jeremias 24. Felipe, se você puder colocar, eu gosto de ir lendo o texto, gosto de ir explicando o texto. Mas antes de começar a ler esse texto de Jeremias 24, eu gostaria de contextualizar ele para vocês logo. Que lá em Jeremias 24, o profeta ele fala sobre o cativeiro babilônico. Ele vem falando de um período onde as pessoas foram tiradas da sua terra, foram levadas para uma terra estrangeira, de uma outra cultura. Eles foram levados para um lugar onde eles não sabiam nada, não sabiam a língua, não sabiam como fariam para trabalhar, não sabiam como fariam para comer. E ficaram também alguns remanescentes em Judá. Só que nesse meio tempo, esses remanescentes, eles ficavam meio que falando, ah, vocês foram levados para lá porque vocês são pecadores. Vocês estão sendo disciplinados por Deus porque vocês erraram. Vocês foram, saíram da sua zona de conforto, Deus tirou você deste lugar que vocês achavam que era bom, porque Deus não ama vocês. E o profeta é levantado nesse período para dizer justamente ao contrário, não foi por isso que eu tirei vocês dali. Foi porque eu quero fazer bem a vocês, porque eu quero cuidar de vocês. E é por isso que está tendo essa disciplina, é por isso que vocês estão saindo deste lugar. E por que que o cativeiro foi necessário para o povo de Israel? Mais específico ali para o povo de Judá. Porque desde lá do Gênesis, o nosso Deus, ele fez Adão, fez Eva, para ter um relacionamento diário conosco. Ele nos fez para nos relacionarmos com eles, para ter um diálogo. Não tem como você ter um relacionamento se você não tem diálogo. Não, e como que a gente tem esse diálogo com o nosso Deus? Hoje nós podemos orar, falar com Deus. Mas nós também temos que ler a Bíblia para ouvir Deus falando conosco. E isso é diariamente, dia após dia, escutar a voz do Senhor, falar com Ele as nossas necessidades, assim como a gente fala para os nossos amigos, para os nossos pais, porque esse é um Pai que nos quer bem. Só que o ser humano é terrível, né? Nós sabemos porque nós somos. E sempre fazemos escolhas erradas, desobedecemos, fomos por caminhos tortuosos, mas o nosso Pai, o nosso Deus, ele sempre dá um jeito de corrigir a gente, de trazer a gente de volta para os caminhos dele. E ao decorrer da história, a gente vai observando do Gênesis, com Moisés, com Josué, com os juízes, com os reis, o povo sempre se desviando e Deus levantando. Moisés, tira meu povo do Egito. Tirou. Viu a provisão de Deus, viu o maná, a coluna de fogo, o mar se abrir, mas mesmo assim escolheram se desviar. Erraram o alvo. Mas Deus tem misericórdia, levanta um homem para cuidar deles. Bom, a história prossegue. Vem Josué. Da mesma forma, Josué depois chega até a falar para eles, ó, eu e minha casa serviremos a Deus, mas vocês, vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. E vão lá, eles escolhem novamente errar. Deus levanta juízes para corrigir o povo. Não adianta. Deus levanta reis. Não adianta. Chega um ponto na história que Deus fala, basta. Eu não quero mais essa apostasia. Eu não quero mais essa rebeldia de vocês contra mim. Agora eu vou botar um ponto final nessa história. E é onde o povo é levado para o exílio babilônico. Durante 70 anos. Por que que eles foram levados para lá? Porque eles estavam renunciando os mandamentos do Senhor. Estavam renunciando o próprio Deus deles em troca de prazeres momentâneos. Em troca de deuses esculpidos por mãos humanas. Em troca de migalhas comparado com o que Deus tem para nos oferecer. E lá no Moisés, Deus dá a mensagem a Moisés lá em Êxodo 20, do 3 ao 5. Não precisa colocar não, Felipe. Diz assim, não terás outros deuses além de mim, não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. O Senhor já tinha dado um mandamento para eles, falando, olha, é para vocês me adorarem, voltem a sua atenção para mim, não busquem a sua felicidade, o que você almeja, em coisas passageiras, em deuses passageiros, que hoje a gente, não todos têm deuses esculpidos por mãos humanas, mas nós temos o celular, uma pessoa, um emprego, alguma coisa que a gente põe no lugar de Deus, e Deus fala, não é assim que eu quero. Eu quero que eu seja a prioridade na sua vida para você experimentar a verdadeira felicidade que nós estamos pregando aqui durante o ano todo. Um relacionamento saudável comigo, o seu Deus, para que eu possa falar para vocês e vocês me obedecerem, para vocês terem confiança de ouvir minha voz e quando eu falar alegrai-vos, vocês se alegrem. Porque você não está baseado em circunstâncias, você está baseado num Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer infinitamente mais. E qual era o intuito do cativeiro babilônico? Lá no Salmo 137, o salmista ele vai dando algumas pistas para a gente, que vai falando assim, eles se lamentavam por estarem longe de Jerusalém, mas eles não se lamentavam por não terem a presença de Deus. Eis um motivo da disciplina do Senhor. Eu não quero que vocês sintam falta da igreja, eu quero que vocês sintam falta da minha presença. Era isso que o Senhor estava mostrando para eles. Um outro ponto que eu vi é porque eles choravam pelo templo destruído e não por terem se afastado dos mandamentos. Deus não quer que você, olha, eu estou triste, eu não pude ir na igreja hoje, mas Deus quer ter um relacionamento íntimo com você em casa. Deus quer cuidar de você em casa, Deus quer te fortalecer em casa, para quando você chegar aqui, para quando você caminhar no seu trabalho, por onde quer que você faça, que nem nós fizemos aqui, pregarmos vivendo o amor de Cristo. E eles oravam pedindo vingança, mas eles não oravam pedindo perdão. Eles não oravam para Deus e falavam, Deus, perdoa os meus pecados, porque hoje eu falhei, porque eu sou pecador. Mas eles falavam, não, Deus, pega esses babilônicos e destrói eles, mata eles. E não era esse o intuito. E por isso que eles estavam ali, porque eles precisavam de correção. Eles precisavam aprender que o Deus deles não queria fazer mal para eles, mas queria causar bem, um futuro próspero, uma vida de alegria. Pode colocar o Jeremias 24, para a gente agora começar a entrar no texto. Eu vou ler tudo, tá, Felipe? Jeremias 24, capítulo todo. O Senhor mostrou-me dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Os líderes de Judá, os artesões e artífices. Para aí, Felipe, por favor. Olha quem Deus tirou. A gente já começa a ter uma ideia aí. Não foi, como posso colocar assim, pessoas de baixo nível. Foram os líderes de Judá. Foram os artesões, foram os artífices. Foram os melhores, os mais capazes que Deus tirou de Judá. Deus não tirou qualquer pessoa, Ele tirou os melhores, para cuidar dos melhores. Pode continuar. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Pode passar. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos, os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Pode passar. Então a palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Os figos bons, os que foram para Judá, eles foram exilados, a palavra que o Senhor está nos falando aí, para fazer-lhes bem, para tratamento, para cuidado. Pode passar. Olharei favoravelmente para ele e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei, não os derrubarei. Eu os plantarei, não os arrancarei. Eles dariam um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão a mim de todo o coração. Mas como se faz com os filhos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lhe darei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem na terra do Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os gêneros da terra, para onde quer que eu os expulsar. Serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que seja eliminada a terra que dei a eles e aos seus antepassados. A gente consegue ver nesse texto que foi justamente ao contrário do que o povo estava pensando. Os figos bons Deus estava levando para a Babilônia para tratar, para cuidar, para serem disciplinados. Ah, mas porque Deus não me ama? Não, a gente leu lá em Provérbios. O pai disciplina o filho que ama. Deus estava tratando com esse povo de Judá para falar para ele assim, ó, chega, basta, eu vou te trazer de volta. Isso me faz lembrar a palavra do filho pródigo. Insensato, imaturo, fez escolhas erradas na vida dele e acabou saindo da casa do pai no momento que não era para sair. Foi, viveu, mas as coisas começaram a dar errado na vida dele, e quando ele se deu conta, ele, poxa, na casa do meu pai, não pensava essa necessidade. Na casa do meu pai eu tinha alimento, na casa do meu pai eu tinha cuidado. E ele percebeu, e por uma ação dele, ele falou, poxa, eu vou voltar e vou pedir perdão ao meu pai. Às vezes você que está assistindo em casa, hoje você pode estar pensando, meu Deus, mas eu já errei tanto. Mas nós cantamos, o que vai nos separar do amor de Deus? O amor de Deus não falha. E ele grita hoje bem alto para você, não é o seu pecado que vai me afastar de você, não é a nudez, não é a espada, não é a fome, porque nada vai te afastar do amor de Cristo. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós. E quando ele morreu, aconteceu um fato muito interessante, o véu se rasgou de cima para baixo para que hoje nós tivéssemos comunhão com o Pai diretamente. Não precisamos mais de intermediários, não precisamos mais que um profeta entre com um sino numa corda no Santo dos Santos para fazer propiciação pelos seus pecados. Não precisamos mais. Graças a Jesus que morreu naquela cruz por mim e por você, hoje nós podemos nos relacionar diretamente com o Pai e ter uma vida eterna com Ele. Um relacionamento direto com o Pai, um relacionamento onde o nosso Deus cuida de nós, ou um relacionamento verdadeiramente de pai e filho. É isso que o nosso Deus quer. Quando Ele te leva para uma situação desconfortável, quando Ele tira você da sua zona de conforto, quando Ele leva você, te dá um não que você queria que fosse sim, você pode ter certeza que é Deus falando bem grandão para você, eu te amo. Eu estou fazendo isso porque eu cuido de você. Porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz. E a finalidade do exílio, está lá no versículo 5, a gente leu, é fazer-lhes bem, mas não fazer somente o bem. No versículo 6 e no versículo 7, Deus faz promessas ao povo de Judá. Diz assim: olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me, de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão a mim de todo o coração. Pelo menos eu, não sei vocês, eu fico com vergonha. Fico com vergonha de quando eu erro, eu chegar para o meu pai, chegar para minha mãe e falar para eles que eu errei. Da mesma forma com Deus, quando eu peco, eu fico com vergonha de falar para eles: poxa Deus, eu errei com o Senhor, me perdoa. Não é fácil. Quando você cria consciência que o seu Deus te ama, que você não quer viver uma vida para agradá-lo, você não quer errar, você não quer decepcionar. E quando você decepciona, eu me frustro. Eu fico chateado comigo mesmo. Mas o Senhor fala aqui, que ele, no versículo 7, que ele me dará um coração capaz de conhecê-lo e saber que ele é meu Senhor. Na disciplina, Deus não quer que você se afaste. Quando você, às vezes, sai de um lugar que você acha que é bom, Deus não quer que fale para você: olha, me esquece, não. Não, é nesse momento. Pode dobrar seus joelhos que eu vou estar lá com você. Porque quando eu estou fraco, meu Deus me fortalece. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esse é o nosso Deus. É um Deus misericordioso. Fala lá em Miqueias, o nosso Deus tem prazer em demonstrar misericórdia. E Deus não quer de nós sacrifícios tolos. Deus não quer da gente mera religiosidade, não quer um relacionamento fraco, vazio. Ele quer intimidade. Ele quer que, como filhos, nós o busquemos. Fala: pai, eu estou precisando disso aqui. O Senhor me dá? O Senhor me dá capacidade para que eu possa buscar? O Senhor investe em mim? É isso que o Deus, nosso Deus, quer de nós. Ele quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Que nós tenhamos prazer nas leis do Senhor. Que nós voltemos a buscar os mandamentos, buscar a presença dEle. E quando nós nos desviamos, quando nós deixamos de fazer isso, vem a correção. Nosso Deus fala: vem cá, meu filhinho, vou te botar no caminho certo. Ele dá aquela mexida na gente que a gente não entende, mas o tempo passa, a gente amadurece e reconhece que tem um Deus que cuida de nós. Uma frase que eu estava comentando com a Stephanie é que Deus não está interessado no que a gente quer. Ele está interessado em nos dar o que a gente precisa. O que que você está querendo hoje, nesta noite? O que que você veio buscar nessa noite? O que que você está em casa, você está precisando nesta noite? Mas eu vou te falar, não necessariamente será isso que Deus vai te dar. Porque, acima de tudo, Ele quer te dar a salvação. Ele quer morrer, Ele morreu naquela cruz para você, para que você tenha uma vida em abundância, mas na presença dEle. Um exemplo: Deus me dá um emprego melhor. Para que que você quer um emprego melhor? O que que você vai fazer com o seu tempo, com o seu emprego melhor? Você vai deixar de vir à igreja? Você vai deixar de se relacionar com o pai? Deus me dá um carro. Mas se eu tiver um carro, eu vou estar domingo aqui na igreja ou vou estar na praia todos os domingos? Para quê? A Bíblia nos fala que tudo é feito para Deus, porque por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. Pode passar, Felipe, lá para Jeremias 29, por favor. Em decorrer desse texto, nós vemos que isso aqui foi uma carta que ele escreveu para o povo da Babilônia. Só que depois, o povo, ele escreveu no capítulo 24, para os que ficaram, e no 29 ele escreveu para os que foram para a Babilônia, no versículo 10. E eu acho interessante essa forma como ele tratou. Porque no 24 ele fala: vocês ficaram aqui, vocês abrem o olho de vocês, não é bem assim que nem vocês estão pensando, não. Eu levei eles para lá para cuidar. E o povo que estava lá também estava reclamando: mas por que eu? Por que não os outros? Por que eu que vim para cá? Aí a palavra do Senhor diz assim: quando se completaram 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Está lá no versículo Jeremias 24, 7, a promessa que o Senhor fez. Pode passar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês um futuro e esperança. Pode passar. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. Pode parar aí, tá? Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Ele resume a história. Ele fecha a história aqui. No capítulo 24, ele vai lá e escreve para vocês. Olha, os figos bons estão lá. Eu estou tratando com eles lá. E depois ele vem só confirmando a promessa que ele fez. Eu os visitarei daqui 70 anos. Eu vou cuidar de vocês. Vocês estão aí porque eu tenho planos maiores para vocês. Vocês estão aí porque eu quero fazer vocês serem prósperos. Vocês estão aí sendo disciplinados, passando por esse tampinho de desconforto, porque eu quero que vocês voltem para mim. E quando vocês voltarem para mim, eu não vou ser aquele pai que vou virar as costas para vocês, não. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O nosso Senhor, ele está dando um recado bem claro aqui nesta noite, que eu quero me relacionar com vocês. Não deixe que ídolos impeçam de vocês se relacionarem comigo. Não deixe que pessoas, que trabalho, que as circunstâncias, que os afazeres te impeçam de me relacionar comigo. Não deixe nada, nem ninguém, te separar do amor de Cristo, porque nada tem poder para isso. O sangue de Jesus já foi vertido naquela cruz por nós. E o que eu acho interessante é que estamos no culto de jovens, mas também tem pessoas que não são jovens. Mas eu tenho um versículo que eu gosto muito, que está lá em 1 João 2, 14, a parte B. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Só há uma forma, esse recado aqui é para os jovens, que João deixa. Mas eu acho que podemos aplicar para todos. Vocês só resistem ao maligno se a palavra de Deus estiver em vocês. Salmo 119, eu não lembro agora o versículo, fala, lâmpada para os teus pés, não, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no seu coração, com o melhor propósito, não pecar contra Deus. E esse é o recado que eu queria trazer para a igreja hoje. Eu não sou um pregador, eu sou só um cara que gosta de falar de Jesus, desse Deus maravilhoso que cuida de nós, desse Deus que a cada momento, quando a gente erra, ele nos abraça e fala, eu estou aqui com você, eu vou cuidar de você. Pode ficar tranquilo, eu sou um pai zeloso. Volte para mim, porque eu vou estar aqui tipo, guardando vocês. E essa palavra que Deus colocou no meu coração. Só tem como a gente ter um relacionamento saudável se a gente se conhece a pessoa, se a gente confia na pessoa. E se a gente confia nessa pessoa, nós temos a amabilidade de Cristo, nós temos a alegria de Cristo e nós temos confiança. Nós não nos desesperamos, nós não ficamos ansiosos, mas nós temos a plena certeza que tem um Deus que cuida de nós. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Que Deus plante em vocês essa sementinha e explique cada dia mais e mais. Amém? Amém.